E aí galera, beleza? Aqui é o Murilo e sejam bem-vindos a mais uma Sala 1604. Um tempo atrás a gente gravou um podcast com a galera do Limetown, que a gente fala sobre como você monetiza a sua arte, né? As formas que você consegue ganhar dinheiro com o seu trabalho. E no episódio de hoje, a gente está aqui basicamente com uma continuação. Hoje a gente vai falar sobre como que você consegue clientes, né? Como que você prospecta clientes para conseguir, enfim, realizar um trabalho. E para esse assunto, eles estão aqui de volta, nossos amigos do Limetown, Amanda Duarte e o Gus Lima.
E aí, galera?
E aí, gente? Tudo tranquilo?
Estamos aqui com o Sr. Rainer Alencar.
E aí, galera?
Bom, para você que está ouvindo, se você não ouviu esse episódio anterior aí que eu comentei, dá uma olhada aí no nosso canal ou no nosso site, não sei onde você está ouvindo, mas dá uma olhada aí que com certeza você vai aproveitar bastante coisa lá. Bom, pessoal, antes da gente começar, vocês já sabem aquele recadinho básico de dar um like aí no nosso vídeo se você gosta do nosso conteúdo. E se você quiser e puder ajudar um pouquinho a gente, é muito fácil, é só você indicar o nosso podcast para algum amigo seu que goste de desenho, de ilustração, de modelagem 3D, de animação, de jogos. Indique a Sala 1604 para esse amigo que vai ser bem legal, vai ajudar muita gente. E se você aí está chegando agora, depois de ouvir esse podcast, dá uma olhada lá no Revolution Now, que tem uma renca de podcasts para você ouvir e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então acho que pra gente começar esse papo, eu queria perguntar assim pra vocês, porque tem muita gente que tá começando na área, que não sabe o que fazer, e eu acho que uma questão que muita gente tem essa dúvida com relação à parte técnica do trabalho, né? Tipo, quando que o meu trabalho tá bom pra eu conseguir cliente? Tem muita gente que fala que você tem que tá fodão já, tem gente que diz o contrário. Então eu queria saber a opinião de vocês sobre essa parte em si. Quando que você começa... quando que você está, tipo, permitido a começar a procurar clientes, assim?
Então, o nosso caso, eu acho que é um pouco diferente do que outros artistas que a gente troca ideia, né? Quando vai em eventos, assim, ou até na internet mesmo, porque a gente meio que começou a trabalhar meio que de cara, mesmo quando o nosso trabalho ainda era, tipo, né, meio fraco, assim, nosso portfólio não era maneiro quando a gente começou a Limetown, tipo, em termos de ilustração, assim. Então, tipo, quando o pessoal pergunta essas coisas pra gente, eu falo... O que a gente fez foi, tipo, monta o portfólio e vai, sabe? Começa a procurar cliente. Tipo, realmente existem demandas para, tipo, tipos de qualidades e níveis diferentes, né? A gente, por conta do nosso trabalho ser fraco na época, a gente pegou clientes bem ruins no início, mas tinha, né? A gente, tipo...
Tinha bastante, não faltava trabalho.
É, a gente já tava vivendo de arte no primeiro ano de Limetown. Então, tipo, sei lá, eu acho assim, que depende do momento que você tá e aonde você quer chegar, né? Por exemplo, a gente... queria, né, tipo, juntar e alugar apartamento e, tipo, trabalhar por conta própria. Então, a gente meio que teve tomou essa decisão de, tipo, meter o pé na porta e começar de cara,
tipo, depende muito do momento que você tá na sua vida, né? Porque, assim, tipo, o ideal mesmo é ficar, tipo, né, estando em casa, não tendo preocupação nenhuma ou despesa nenhuma, podendo estudar direto, seria muito melhor, mas não era o que a gente queria, né? A gente não queria ficar nesse esquema muito
tempo. A gente
não
queria esperar, né? Porque, por exemplo, né? A gente, como eu falei, a gente tinha o nosso portfólio, era um nível bem duvidoso, assim. E aí a gente conseguiu até uns trabalhos e a gente penou muito pra começar, tipo... Porque aí você trabalhando, você tem menos tempo pra estudar e tal. Então a gente fez um caminho muito mais lento pra começar a pegar clientes legais e chegar lá na frente, tipo... Sabe? Começar a ganhar mais também, porque a nossa hora era muito barata no início, porque, né, justamente a nossa qualidade não podia demandar uma coisa muito, assim, profissional.
E a gente compensava na quantidade.
Exatamente.
A gente trabalhava igual louco, cobrando hora baratinha, né, mas no final dava um dinheiro bom.
Pois é, então assim...
E foi bom durante um tempo, mas a gente pagou o preço lá na frente.
É, pois é. Então chegou um momento que a gente falou, realmente não dá pra continuar nesse ritmo. Mas, assim, não me arrependo, não. O que a gente fez funcionou muito pra gente nesse sentido.
Certo.
A gente se profissionalizou, entre aspas, assim, muito cedo. E daí a gente meio que foi galgando, né, os passos de melhorar tecnicamente, conseguir melhores clientes e entrar mais a fundo no mercado ao longo do tempo. Demorou mais tempo do que se a gente estivesse só estudando. Mas assim, é o que eu falei, né? Quando o pessoal pergunta, eu não sei se eu tenho nível pra começar, eu sempre falo assim, se você tá querendo trabalho...
Tem nível.
Tem portfólio? Vai, sabe? Tipo, começa a prospectar cliente. Então, tipo...
Você não vai começar trabalhando pra Nickelodeon, Disney, mas o Joãozinho ali, sabe, precisa de você.
É, sempre tem alguém que vai ter uma demanda pra trabalhos mais simples, pra trabalhos menores, clientes pequenos e tal. Então, assim... Dá, sabe? Tipo, e pra gente funcionou muito bem isso, né? Tipo, a gente meio que foi correndo por fora no sentido de que ao mesmo tempo que a nossa habilidade técnica demorou pra desenvolver, a gente foi desenvolvendo o lado profissional e o lado business, assim, com a mesma frequência, assim, com muita rapidez. Então, tipo, muitos dos clientes que a gente pegava era justamente porque a gente sabia cumprir um prazo, enfim. Sabe? Tipo, tiveram outras vantagens, né, que não o lance da técnica, mas que... funcionaram muito bem, assim, por tudo que a gente conquistou hoje foi fruto dessas decisões que a gente tomou. Então, acho que esse é um bom caminho, funcionou pra gente, assim.
É, sobre essa questão de nível pra se trabalhar, como o pessoal do Lime Town disse, existem trabalhos todos os níveis. Você vai ter um trabalho até da pessoa que tá ali com um nível bem mais baixo até da pessoa que só vai pegar um cara muito foda. Eu acho que é importante dizer também, assim, depende, como depende da sua situação, de onde você tá, se precisa fazer grana, se não precisa, a gente tem que ver também que tipo de trabalho você quer pegar. E pra você ter algum método de medir, beleza, você escutou essa dica aí e falou assim, pega o seu portfólio e manda. E aí o que vier, veio. O que não vier é porque você não tá pronto. Mas eu acho bacana você também se comparar também, assim. Muitas vezes a gente fala assim, você não pode se comparar. Mas, na verdade, se você quer trabalho, você vai precisar se comparar. Eu quero que você... Então, você quer ser um cara que quer ilustrar card? Então, você pega um card, bota a sua arte do lado e pensa, a minha arte tá próximo disso? E você tem que saber ser sincero consigo mesmo. Você quer trabalhar com animação, você vai pegar um artbook de animação e você fala, meu trabalho, ele chega perto disso aqui? Então, você vê, tem que olhar pra empresa, e se você quer trabalhar numa empresa, olha pro trabalho das pessoas que estão ali dentro e vê se o seu trabalho tá próximo daquilo. Não tô dizendo que você tem que ser o melhor do mundo, nem melhor do que aquelas pessoas, mas você, eu falei, isso é complicado porque é muito difícil essa autocrítica, mas você tem que tentar conseguir fazer o máximo possível isso, conseguir entender, ter essa maturidade pra saber se o seu trabalho tá ali ou não. E se não tiver, estudar. Se tiver... ânimo, vai mandar, às vezes tem vaga, às vezes não tem, mas você a uma hora vai conseguir.
Então, dito isso, a partir do momento que eu acho que eu tô com meu portfólio, o que que eu faço? É rede social? É site? É e-mail? Como é que...
Tá, então agora você tem um portfólio e daí você precisa fazer com que seu trabalho chegue nos clientes que você quer, né? Ou em qualquer cliente, enfim, depende do seu approach aí na prospecção. Eu vou falar, assim, de dois momentos que nós tivemos na Lime Town, porque realmente, como eu falei no início, a gente corria muito atrás, ativamente, né? Prospectava ativamente cliente. Hoje em dia é um pouco diferente, porque como a gente já tem um pouco mais de alcance em redes sociais e já tem uma cartela de clientes mais definida, o que acontece é que muitas vezes o trabalho chega até a gente, é uma coisa mais passiva. Mas no início, que a gente não tinha isso, que a gente estava começando do zero, pô, eu chegava a mandar, às vezes, em, sei lá, a cada dois meses eu mandava, tipo, mais de 100 e-mails, sem sacanagem, assim, não tô exagerando, 100 não é um número, assim, que eu tô tirando da minha cabeça pra exagerar. Uhum. É tipo, né, às vezes conversando com amigos nossos, eu, tipo, mandava screenshot da minha caixa de saída, assim, sabe, tipo, muitos e-mails mesmo, né? Porque a gente tinha essa, não tinha muito a noção do que a gente queria trabalhar, a gente sabia que a gente queria trabalhar, a gente tinha um certo portfólio que tinha, né, a gente... prestava muitos tipos de serviço no início, né? Que não só de ilustração, mas também de design e tal.
É, que isso é uma coisa que também, tipo... é bom e é ruim, né? Porque a gente gostava de fazer várias coisas, então a gente fazia um monte de coisa diferente, mas ao mesmo tempo a gente não sabia...
focava em uma só,
A gente não sabia o que a gente queria se especializar, o que a gente gosta de fazer mais do que o resto.
Pois
então
é.
A gente acabava meio que...
É, o lance de atirar pra tudo quanto é lado realmente funcionou muito bem pra gente no início. Tanto em termos de atirar pra tudo quanto é lado procurando empresas, quanto a gente ter um portfólio que era bem versátil também.
Isso foi bom também pra gente descobrindo também o que a gente não gostava de
fazer. Exatamente. Foi uma época de experimentação mesmo, assim. E daí, então, assim, no início, da onde eu tirava esses e-mails, por exemplo, que eu queria enviar, né? Eu falo eu porque eu aqui na Lime Town sou eu e o Gustavo, né? E eu é que realmente fazia mais essa parte, né? A gente pegava assim... porque com a internet hoje em dia é muito fácil você achar contato das pessoas. Se você entrar, tipo, sei lá, em qualquer empresa de jogo, assim, maiorzinha, os caras têm até uma área no site do tipo Art Submission, sabe? Tipo, você que é artista, você envia seu portfólio aqui, sabe? Ou então, nesse e-mail aqui, a galera do diretor de arte, e-mail tal. Eu achava muita gente através do LinkedIn, que o pessoal hoje em dia usa bem menos... mas você botava lá qualquer empresa, aí você bota as pessoas que trabalham nessa empresa, aparece. Aí você acha lá, diretor de arte, né? Ou até artista mesmo. É porque eu falo diretor de arte porque outros artistas provavelmente não vão te contratar, apesar de que eles podem te indicar também, né?
Uh-huh.
Mas quem vai te contratar geralmente são diretores de arte, né? De editoras
art
ou empresas de jogo, art buyer em caso de publicidade e coisa editorial também. Então, assim, tipo assim, por exemplo, eu queria trabalhar pra Super Interessante. Aí você abre a revista Super Interessante, numa das primeiras páginas tem, tipo, créditos, assim. E daí você acha lá, editor de arte, direitinho, entendeu? Tipo, é meio que fácil de você achar, se você souber onde procurar também. Tem um Tumblr também chamado Dear Art Director, né? Que é um Tumblr de dicas, assim, o pessoal manda dúvidas e vários diretores de arte respondem. E eles mesmos já divulgaram listas de diretor de artes que trabalham para livros, enfim, nos Estados Unidos. Assim, se você entrar nesses grupos até do Discord ou do Facebook de ilustração, geralmente tem um negócio de link que você consegue, enfim, esses contatos. Não é muito difícil de encontrar. Então, eu realmente pegava, assim, de muitas empresas. E eu pegava empresas, assim, que tinham um pouco o estilo que a gente gostava, né? Uma coisa mais cartunzinha, renderizada. Então, tipo, até no Steam, às vezes, eu entrava e ficava olhando, assim, jogos que eu achava, ah, cara, isso aqui é muito maneiro, quero trabalhar pra isso aqui. Aí pegava o nome da empresa, botava no Google, achava o e-mail dos caras, sabe? Era assim mesmo, é um trabalho braçal muito forte, sabe?
E aí eu acho que também tem uma coisa, assim, que vale a pena falar, eu acho, que é que não pode ter preguiça. Porque isso, assim, a gente já falou isso pra várias pessoas, sabe? Já dessa história e tal, um monte de coisa. A gente tem vários amigos e conhecidos que a gente fala isso toda hora e tipo, cara, ah, eu tentei pra caraca, mas não consegui nada. Tipo, eu mandei 5 e-mails e ninguém me respondeu.
10, 15 e-mails, falo, cara.
2 meses atrás, aí tipo, ninguém respondeu, aí o cara desistiu e fala que não consegue, que tá muito difícil e tal. Assim não, dá, cara. Não vai chegar a lugar nenhum,
pois
assim,
é.
Tem que meio que parar de tampar o sol com a peneira e fazer.
E é realmente uma coisa muito longa, assim. Como eu falei, tipo, às vezes eu mandava centenas de e-mails, sabe? Num ano, eu devia mandar. Cara, nem sei dizer
quantos. Era muito e-mail. Eu dava esporro na mão.
Falava, para de mandar. Vai entrar tudo ao mesmo tempo. Eu falei, não vai entrar nada. Não entrou ainda, não ganhei, sabe?
O pessimista e o otimista, né? Um diz que não vai entrar nada e o outro que eu acho que vai entupir de trabalho.
Mas era bem assim
tá
mesmo.
Mas o meu otimismo é o que traz coisa, cara. Que aqui é o combo, o espírito de luta da Amanda, mas ela vai atrás...
Esperando nada.
E as minhas energias trazem o negócio,
sei,
entendeu?
Sei.
É uma união de forças.
Ai, mas era assim mesmo. Daí, tipo, desses, sei lá, 100 e-mails, vamos botar assim, 10 pessoas responderem, era muita vitória, sabe? Era tipo, caraca, sabe? Muita resposta mesmo, sabe? E daí dessas 10, tipo, uns 6 devia ser assim, aquela resposta automática do tipo, obrigado por enviar seu portfólio.
Aí dos 4 que sobravam, os 2 acabavam fechando, assim.
E 2 era do tipo, não, seu portfólio não tem nada a ver. Aquela resposta grossa, assim, sabe? Mas é, cara, e a gente foi, assim, galgando, assim, tipo, né, step by step, a parada mesmo, e foi dando certo, assim, a gente foi, como eu falei, a gente pegou muitos clientes que não foram bons matches, assim, mas, tipo, na época, foi, como o Gustavo falou, foi uma experimentação, assim, que, até pra gente ver, não, isso aqui realmente não dá, a gente pegava muito trabalho de 3D, por exemplo, que é uma coisa que a gente acabou, com o tempo, abandonando, porque o Gustavo trabalhava com isso e depois falou, não, o que eu realmente quero fazer é 2D, né. Então...
eu vi as coisas do Rainer na internet e eu falava assim, eu quero ser que nem esse cara quando eu crescer.
Tá certo.
E aí, outra coisa que a gente fazia também era procurar job board, que é um... São tipo painéis de anúncio de trabalho, sabe? Que tinha, tipo... Alguns dos que eu acompanhava diariamente não existem mais, que eu fui indicar outro dia pra um pessoal e realmente não achei, acho que eles caíram. Mas ainda existem alguns muito bons, e acho que o melhor que tem hoje em dia é o do ArtStation. Se você entrar artstation.com, tem uma aba lá que é Jobs. Tipo, as empresas anunciam lá trabalho, sabe? Tipo, inclusive, você pode ticar um quadrinho que diz assim, trabalhar remotamente, né? Work remotely, que é só pra quem tá contratando, que não é in-house, né? Que não é pra você se mudar pra algum lugar pra trabalhar e tal. Tipo, é muito prático. O Behance também tem um muito bom. Tem outros job boards que são muito ruins, tipo de leilão reverso, que é um pessoal que chama, acho que é freelancer.com, que é o pessoal posta o job e literalmente quem oferecer o menor bid leva, sabe? Tipo, é muito horrível e predatório o negócio, sabe? E, tipo, a gente, por acaso, já pegou trabalho lá também.
Meu Deus.
Que não foi tão ruim, sabe?
Não foi ruim.
Não foi ruim. Porque, tipo, assim, tudo isso, até mesmo os do Artstation, do Behance, que são um pouco mais profissionais, tipo, você tem que garimpar muito, né? Tem muita coisa ruim, tem coisas que não vão funcionar pra você, tem gente que tá... Porque, realmente, às vezes, o pessoal que tá procurando, assim, artista... Tem gente que simplesmente, pô, é uma empresa de jogo nova que não conhece nenhum artista. Os caras precisam achar nesses lugares. Mas tem empresas que estão procurando preço mesmo. E aí anuncia lá que acaba sendo como se fosse um leilão reverso mesmo,
tem
sabe?
Tem que garimpar muito.
Então tem que garimpar muito. Você vai... Essas centenas de e-mail que eu mandava também eram e-mails respondendo esses anúncios. E aí você orça, você vê isso, aquilo, não sei o quê. E aí, tipo, você fecha uma porcentagem muito pequena, normalmente. Mesmo prospectando muito. Então, quanto mais você prospectar, mais chance você tem de fechar uma coisa legal. Então, né, você ganha aí na quantidade realmente, né? No caso, como eu falei, não, nem quando a gente tava começando, que o portfólio era um pouco mais fraco e tal. Mas é isso, acho que essas duas formas que a gente fazia muito no início. Tinha o job board, era o e-mail direto e tinha mais alguma coisa?
Não.
Só, tipo, em eventos, né? Aí, tipo,
e algumas coisas que vieram por amigos e tal, por causa do...
Ah, mas era indicação, eu tô falando da gente prospectando ativamente,
tá,
né?
Tá. Tipo, então, mas é isso mesmo.
A gente foi em muitos eventos em 2015 nos Estados Unidos, aí ia nas barraquinhas das empresas, mostrava portfólio, a gente fechou alguns trabalhos assim também.
Não, barraquinha não, aí parece festa junina, não fala mesmo.
Stand
das comeu
empresas.
Espetinho de frango lá na barraquinha da Disney.
Não, não era assim. Mas esse lance do evento é um pouco mais difícil pra gente aqui no Brasil, porque nos Estados Unidos realmente tem muitos eventos o ano todo, em todas as cidades do mundo.
É, o tempo inteiro, tudo que é cidade, estado, tem algum negócio acontecendo.
Pois
sabe?
É, aqui não tem muitas feiras dessas coisas que, tipo, empresas possam anunciar trabalho, essas coisas, é diferente. Mas online dá pra fazer, super dá.
Mas vocês estavam falando de indicação, eu acho que também é válido falar sobre... Isso, né? Como conseguir... Eu acho que parte disso também é o network. É você ter seus amigos e vocês entre si poderem dividir trabalhos e essas coisas.
Sim,
porque
sim.
Quando você tem um grupo de pessoas justamente que já se conhece, já sabe como é que eu trabalho, já sabe como funciona, é muito mais fácil de indicar do que indicar uma pessoa solta, né?
Nossa, exatamente.
Então, se você é uma pessoa que produz, mas produz sozinha sempre, você não tem contato com ninguém, fica difícil também te indicar.
É.
Porque as pessoas não sabem quem você é, assim, não sabem como você é como profissional, assim. Só conhece tua arte de longe. Então, tipo, sei lá... Faça seus amigos, tenha os seus grupos, né?
É com certeza.
É muito mais fácil você... Até a gente mesmo, que indica bastante gente, você vai sempre indicar quem você conhece pelo menos um pouquinho, que sabe que a pessoa é responsável.
É, porque você não vai querer arriscar a indicar um cara que tu não sabe como é que ele é, né? E aí vai que ele faz cagada depois, aí
e você
que ficou mal na fita, né?
É, porque tem gente que tem um trabalho muito bom, mas você não sabe se o cara cumpre prazo, se o cara é maneiro, é legal de trabalhar com o cara, se ele aceita feedback, essas coisas, né?
Faça amigos.
Sim.
Isso aí, faça amigos.
Forma além dessa que eles citaram, né, a gente tem a nossa principal ferramenta hoje, que são as redes sociais, tanto o Artstation, quanto o Behance, o Instagram, até o Facebook, que é basicamente uma rede social morta, ainda está em uso, a gente ainda usa para conseguir trabalho de forma confortável ou não. E fala pra gente um pouco como que vocês trabalham com as redes sociais e como que vocês acham que elas são positivas para a gente conseguir clientes.
É, como a gente tinha falado, a forma que hoje em dia a gente acaba fazendo mais, porque, enfim, né, conseguiu ao longo do tempo mais seguidores no Instagram e mais contato, mais networking, né, com amigos da área, é que, felizmente, assim, muito trabalho chega até a gente, mesmo sem a gente procurar, né, então, até de ex-clientes que indicam outros clientes, amigos que indicam jobs, ou passam jobs quando estão lotados, né, ou, enfim, clientes que acham a gente no Instagram ou no Artstation, tipo, a gente posta um trabalho novo, aí sobe lá, aí o pessoal vê, aí entra em contato com a gente.
Isso também é um pouco de esse retorno de cliente, é um negócio legal, porque você tem que sempre pensar que se você fizer um trabalho bem feito, né, o cara sempre vai voltar em você.
Sim, sim,
então,
exatamente.
Então, tipo, tem que tomar muito cuidado pra não fechar portas aí, porque o boca a boca é, tipo...
É, pro prestador de serviço é o mais importante mesmo.
É muito perigoso.
Porque quando você faz um trabalho mal feito, ou, tipo... Não entrega no prazo, cria um problema pro cara, ele vai acabar fechando portas, tipo, pra outras pessoas, porque muito provavelmente esse cliente conhece outros clientes também, né? E se ele gosta de você, se o cara enfim, né, criou um laço com você ali, um relacionamento bom de trabalho, o cara vai voltar sempre, sabe?
Tipo, é que da mesma forma que a gente conversa entre artistas, né, e a gente sabe, como é que aquele cliente lá, eles fazem a mesma coisa, tipo, como é que é esse cara aqui,
exatamente,
esse artista, vocês já trabalharam com ele? Ah, já, esse cara aí fica só tomando todinho e não faz nada. Aí, aí não chama de novo.
Mas até, mas falando assim, de novos clientes, né, tipo, a gente, há uns 3 anos atrás, 2015, que a gente começou a postar todo dia no Instagram, né?
Foi
que a gente
2015.
Falou assim, ah, a gente, o nosso, tipo, nosso jogo de redes sociais tava muito fraco, a gente falou assim, a gente precisa dar
a gente quase não, praticamente não usava.
Praticamente não usava. A gente usava muito Facebook, mas pessoalmente, assim, e não atualizava Instagram há anos, e tinha até portfólio, né, já tinha site e tal, mas uma logo antiga feia e, tipo, layout
acho
caído.
Acho que a gente nem tinha Instagram, né?
Não, tinha, mas lembra que a gente não usava, tipo, ficava abandonado lá. Então, a gente falou assim, a gente viu, né, conversando com alguns conhecidos nossos que... Até com o Júlio mesmo, o Júlio César, né?
Foi, o Júlio deu vários toques no...
Que a gente viu que ele, que ele falava assim...
Instagram.
Ele falava, cara, isso aí é o que funcionou pra ele foi rede social, né? Então, ele deu várias dicas pra gente, falou, isso aí dá certo, vai, investe nisso. Aí a gente ficou, pô, como é que a gente cria um following, né? Que a gente não tinha nada, a gente tinha, sei lá, 200 seguidores no Instagram... Aí a gente falou, cara, não, a gente precisa de mais alcance, a gente precisa, tipo, como marca, né, como a gente já tinha um estúdio, a gente falou assim, a gente tem que ter
Isso, assim, na verdade, o nosso interesse pelo Instagram também, a rede social, já era visando, assim, no futuro, a gente querer fazer alguma coisa nossa e já ter uma, meio que uma fanbase estabelecida.
Isso, porque a gente falou assim, uma vez que a gente tiver um público, a gente, se a gente quiser prospectar cliente, a gente vai ter mais base pra procurar dentro dessa galera. Tipo, a gente vai ter um nome mais conhecido no mercado e se a gente quiser lançar alguma coisa, algum produto, algum livro, a gente já vai ter mais...
É questão de abrir mais portas, né? Dar uma expandida, assim, nas opções.
Então, o que a gente fez nessa época, a gente falou assim, cara, a gente não posta nunca, então a gente vai agora se comprometer a postar todos os dias alguma coisa, sabe? Tipo, algum estudo, algum rascunho que seja. A gente falou assim, não é uma obrigação e ninguém tem que fazer isso, mas a gente, na época, sentou e falou assim... A gente vai fazer isso, tá? Então decidimos fazer isso. Então a gente, a partir de 2015, começou a postar todos os dias mesmo. Tipo assim, de rascunhozinho até pinturas, tipo, finalizadas mesmo. Foi quando a gente começou, até por conta do Instagram, a criar um hábito de estudar todos os dias. Então assim, uma coisa puxou a outra, sabe? Tipo, a gente começou a postar mais, a aparecer mais, e aí, consequentemente, nosso trabalho ia melhorando. Aí mais pessoas iam começar a acompanhar. Então assim, foi uma coisa que começou a dar muito retorno pra gente nesse sentido. Que até então a gente realmente fazia muito isso, de procurar clientes e às vezes em lugares que não, sabe, clientes que não serviam pra gente, que não eram a melhor indicação. Ou então a gente já tinha cliente recorrente que também não era um bom match, eram, enfim, clientes muito difíceis e complicados. E daí a gente falou assim, não, a gente tem que melhorar o nosso trabalho, a gente tem que ter mais abertura online pra poder fazer, pra poder sair, né? Que a gente tava num ciclo vicioso ali que não conseguia. E aí, o que começou a acontecer foi isso. A gente postava no Instagram todos os dias, e aí postava no Facebook também. Eu acho que não tinha ArtStation nessa época já, ou já tinha, não sei. É mais recente o ArtStation.
Acho que já, de repente já tinha, sim. Mas era, devia ser novidade.
No Behance já tinha, que eu sei. Então, o que começou a acontecer? No Instagram, a gente começou a ter um following muito grande, que é o nosso maior following que a gente tem atualmente. No Facebook, a gente não chegou nunca a alcançar um following muito grande, mas a gente começou... Como eu fiz aquela coisa que eu falei, né, de prospectar... Eu também fazia muito isso no Facebook, que era adicionar a gente da área, né? Tipo, diretores de arte, artistas da área e tal, porque era mais fácil na época também, não era tão over como é o Facebook hoje. Então, tipo assim, eu começava a postar trabalhos, assim, e a gente postando e melhorando bastante tecnicamente, essa galera tava vendo, aí curtia, comentava, mandava mensagem.
E aos poucos eles foram chegando, né? Começou o jogo.
E a gente começou,
mudou.
Por exemplo, no Behance, a gente começou a ganhar destaque. Eles fazem alguns features na galeria da Wacom e do próprio Behance. Então eles começaram a botar alguns projetos nossos em destaque. Então, assim, começou a vir muita coisa através de redes sociais. E aí, assim, graças a Deus, hoje em dia a gente consegue viver disso mesmo. Assim, acho que bem mais da metade dos clientes novos que aparecem pra gente são de redes sociais mesmo. O pessoal que viu, indicou e comentou, enfim.
E independente de rede social ou não, todos chegam na gente e não a gente que chega neles. Isso também foi uma coisa que mudou
muito
de 2016, eu acho, pra cá.
2015 pra cá, 2015,
No final de 2015 pra cá, a gente começou a receber tanta coisa que a gente nunca mais precisou procurar.
E é engraçado que o Gustavo falava isso, né? Tipo, para de ficar prospectando, vai aparecer tudo ao mesmo tempo. E começou a aparecer tudo.
Tô falando? Tô falando.
Então a gente começou a não dar conta dos trabalhos que apareciam. Aí foi quando a gente começou a terceirizar bastante e tal. Porque até hoje, tipo, diariamente a gente recebe alguns e-mails pedindo orçamento, sabe? Não quer dizer que a gente feche todos, claro, né? Mas assim, é aquela parada, né? Quando eu tava prospectando, eu prospectava muito porque a chance de fechar era pouca. Hoje em dia a gente recebe muito orçamento porque a chance de fechar continua sendo pouca. A gente não cobra barato nos nossos serviços, né? Então assim, só que, pô, se aparecem, sei lá, 10 por semana e você fecha um, tá excelente, sabe? Então, tipo, realmente não faltou mais trabalho e a gente nunca mais precisou realmente correr atrás e procurar, o que é muito louco, assim, pra gente, né?
Eu já vi falar de muita gente que usa o LinkedIn lá fora pra conseguir trabalho, mas aqui eu acho ele bem fraco, assim, eu acho pessoalmente. Eu nunca vi muita gente usando bastante aqui. Mas eu acho que atualmente as melhores redes sociais para você postar o seu trabalho para que algum cliente veja, eu acho que o WhatStation primeiro,
uhum,
e o Instagram em segundo. O Instagram é bom porque você consegue muita gente. O WhatStation é bom porque essa gente é mais peneirada.
Exatamente.
É.
Então, se você tem, sei lá, 5 mil... Sei lá, vale mais 5 mil seguidores no WhatStation do que às 20 vezes...
20 mil no Instagram.
20 uhum. no Instagram, 20, 30 no Instagram, sabe? Porque
sim,
no Instagram nem qualquer pessoa tá vendo seu desenho, mas no ArtStation é muito mais chance justamente desses clientes estar vendo seu trabalho. Então, eu acho o ArtStation bacana, eu acho um bom investimento. Só que eu acho que já que no Instagram é mais fácil você agradar os seus viewers.
Uhum.
É mais fácil justamente porque ali tem, eu acho que com a qualidade um pouco menor você consegue uns seguidores. Já que no ArtStation você tem uma competição bem maior ali dentro, uhum, porque você já tá meio que competindo por atenção pra um monte de gente que já tá na área ali, ó, nervoso,
ah,
assim.
É outra a galera liga, não, né?
Pois é, a galera não
é,
tá lá brincando,
o Instagram
assim,
atinge
tá...
muito público geral. Então, por exemplo,
pois é,
o Instagram, a gente recebe cliente também de lá, normal, de empresas e tal, né? Mas grande parte dos trabalhos que vem pra gente pelo Insta são commissions, né? Tipo, trabalho pra pessoa física, assim, tipo...
É.
E o ArtStation não, geralmente são empresas que entram em contato com a gente, assim.
E agora, beleza, já tem o cliente, como é que a gente faz? O que a gente precisa ter para agradar esse cliente e manter ele, como vocês falaram agorinha? Quais são as qualidades que você acha que um artista precisa ter para manter esse cliente e continuar trabalhando?
Tá, a gente teve na Utopia, né, que você estava comentando, teve uma palestra que falou sobre isso, né? Tipo, as três qualidades do artista perfeito, né?
Isso.
Que era entregar no prazo, ser gente boa,
ser
e
bom,
ter uma qualidade boa, né? E daí, assim, essa seria tipo as três coisas que, se você tiver essas três coisas, é meio que garantiu, sabe? Não tem como não conseguir, porque você tendo um trabalho com uma qualidade excelente, você sendo uma pessoa, né, que é de boas, assim, tipo, consegue socializar, consegue, enfim, ter amigos na área, fazer networking, essas coisas, você vai fazer esses contatos naturalmente, o pessoal vai te indicar porque gosta de você e sabe que o seu trabalho é bom. E se você entregar no prazo, você está mostrando que você é uma pessoa que você tem uma responsabilidade profissional com aquele trabalho, com aquele cliente, né? E isso, a gente sentia isso muito no início, que eu ficava assim, pô, é engraçado que né, o nosso trabalho não é maneiro, mas realmente o cliente sempre volta. Aí tu fica naquela, porque é o artista, né? Você também sempre acha que o seu trabalho é muito ruim.
Aí eu vou citar também um vídeo que a gente viu...
Não, mas espera, você tá me interrompendo pra cortar o assunto completamente que eu tô falando. Caraca... Até esqueci o que eu tava falando. Peraí, deixa eu pensar. Aí tá, aí. Ah, que é quando a gente, no início, quando a gente tinha um portfólio mais fraco, os clientes não faltavam, né? E a gente ficava curioso, assim, falava, pô, que é também um pouco coisa de artista, né? Você nunca acha que seu trabalho é bom o suficiente, você fica assim, caraca, né? A gente conversa com o pessoal da área, e o pessoal às vezes tá passando sufoco, tu fica, caraca, eu acho que os caras têm um trabalho muito foda e tal. E aí a gente percebeu com o tempo que, assim, pra certos clientes, assim, na verdade, para todos os clientes, mas alguns têm umas demandas diferentes das outras. Mas para os caras vale mais uma pessoa que entrega no prazo e não vai ferrar com a linha de produção, porque quando você está prestando serviço para um cliente, geralmente você está, sei lá, criando concepts que vai ser modelado depois e animado, ou então você está criando coisa para um jogo que vai ser programado. Então, assim, você atrasar o seu lado, você está prejudicando toda uma galera e, assim, é muito ruim, né? A gente sempre fala que o cliente leva no final do trabalho mais de você do que um JPEG de uma ilustração que você entregou. Ele leva, tipo, a experiência que ele teve com você. Então, se o cara ficou se estressando o tempo inteiro e você some e não entrega e, ah, meu Deus, sabe? Pô, o cara não quer passar por isso. Ninguém quer passar por isso. Então, às vezes, é melhor uma pessoa que, tipo, sabe, tem um trabalho assim, okzinho, mas o cara entrega e tá sempre presente ali, do que um cara que vai entregar uma obra de arte dois meses depois do prazo, entendeu? Então, tipo, ter essa noção de que você, né, é um prestador de serviço, você faz parte de uma linha de produção, você tem uma responsabilidade com o trabalho que você faz, mas você ter uma qualidade técnica fenomenal, mas você ser um cara que é gente boa e que você consegue se relacionar bem com as pessoas. E assim, a gente não tá querendo dizer pessoas que, tipo... Porque tem gente que é introvertida mesmo, mas a pessoa é simpática, é educada, né? Tipo, não é questão de ser, né, arroz de festa, né? Tipo, é mais uma questão de você ser uma pessoa que é fácil de lidar, que tem gente que é chata mesmo, sabe? Tipo, não é maneiro, entendeu? Trabalhar com uma pessoa assim, né?
São três qualidades que elas se complementam, né?
Uhum.
É, enquanto vocês estavam falando, eu tava imaginando uma fichinha de RPG, assim, que tem aquela estrela, assim, sabe?
Sim.
Enquanto você vai colocando em um ponto, vai diminuindo em outro, assim. Então,
uhum.
Às vezes, sei lá, tipo, se você é uma pessoa mais introvertida, mas se você é uma pessoa que é responsável, entrega no prazo, tem um trabalho bom, isso talvez não apareça tanto pro seu cliente, né?
Exatamente.
É, tipo, uma vez a gente viu o vídeo do... Um vídeo do Neil Gaiman? Que é com I, né? Bom, enfim. E ele tava falando que, né, que esse conceito dessas três qualidades é uma coisa já meio...
É tipo, é utópico, né? É, mas é utópico,
e
né?
E serve pra tudo. E ele tava falando, que ele é um cara engraçado, né? Ele tava falando que dessas três, você só precisa de duas.
É, se você tiver duas, você tá feito.
Isso, assim. Tipo, se você é um cara maneiro e você é bom... Mas você atrasa as coisas? Beleza.
As pessoas perdoam um pouco mais, assim.
Então... Se você, tipo, entrega no prazo, você é muito gente boa, eles vão relevar que o seu trabalho não é lá essas coisas.
Não é tão de qualidade, assim.
Ou se você é muito bom e entrega no prazo, mas você, tipo, é um babaca completo, eles também, sabe?
Existe uma certa paciência, um limiar de paciência.
Que eu acho que no vídeo ele fala que esse é o caso dele, que ele é meio babaca. E, tipo, assim, nunca faltou trabalho, sabe? Porque ele tem as outras duas coisas.
É muito
então, tipo, você não
vídeo.
Precisa ser perfeita, uhum. né? Você precisa ter dois terços aí.
É, pois é, pelo menos dois, né? Assim, se você tiver os três,
se tiver um só,
é
aí já era, aí não tem como, né?
Aí desiste.
Vai ter que arrumar essa outra skill aí em algum lugar.
Bom, então sobre essa parte das qualidades, assim, dessas três qualidades e isso que a gente comentou de que às vezes você não precisa ser muito bom em alguma delas. Então, eu acho que a gente pode falar um pouco dessas coisas negativas, assim, sobre coisas que você não deve fazer pra... que vai complicar o seu lado na hora de conseguir um trabalho, sabe?
É, a gente tem um pouquinho de experiência desse lado da mesa, assim, no sentido de a gente contratar artistas, porque, como eu falei, às vezes a gente tem que terceirizar alguns trabalhos ou a gente, né, tem algum cliente que a gente tem que passar adiante, a gente posta nas redes sociais procurando o pessoal, né, pedindo portfólio e tal.
É, isso foi acontecendo cada vez mais, né, como a gente falou, conforme a medida dos pedidos de orçamentos foram entrando, tipo, né, aumentando, a gente foi, cada hora a gente precisava, tipo, de chamar mais gente.
É, então a gente foi do lado de procurar trabalho pro lado de contratar gente, e aí a gente viu que o buraco é mais embaixo.
É um festival de merda.
Mas olha, é impressionante, assim, pra começar, tipo, a primeira coisa de muito errado que as pessoas fazem é não saber mandar e-mail. Assim, a gente chegou a fazer um post no nosso blog sobre isso,
foi,
né? Tipo, que a gente uma vez postou um cliente nosso, assim, de anos, né, precisava de trabalho, e a gente, cara, não vão conseguir, que a gente tinha fechado um trabalho longo e tal. Aí a gente falou, pô, não vamos deixar os caras na mão, vamos perguntar. E aí, aquela coisa, né, aqueles amigos mais próximos que a gente tinha pra indicar, tava todo mundo ocupado nessa época, eu falei, ah, a gente vai ter que abrir. Aí fiz um post no Facebook, né? Falei, ah, gente, ilustração 2D pra jogo, tá. Tem que ter um estilo parecido com o nosso, porque, né, são clientes que são nossos. Então, o pessoal tá procurando uma coisa mais cartunzinha, tá. Mandem o portfólio para o e-mail tal, né? A quantidade de gente que botou, tipo, link no comentário. Aí me manda... Cara, eu fui flodada de mensagens no Facebook, assim, tipo, muitas. E eu acho que as pessoas acham que, tipo... Ah, vai ter um contato pessoal e talvez em alguns casos isso fosse verdade, mas pro quem eu que tava do lado de cá, eu fui, tipo, inundada, assim, eu não conseguia, não dava conta. Porque, tipo, eu comecei a abrir as mensagens das pessoas e colar a resposta, assim, tipo... Ah, valeu, por favor, manda seu portfólio primeiro, tal. Exatamente o que tava escrito no post. As pessoas acham que na empolgação não leem, sabe? Isso é, tipo, nossa... É o defeito
da humanidade.
Na parte
dos e-mails, eu lembro de, assim, dava pra fazer uma colagem, assim, com os melhores.
Com os melhores, foi muito
mas
bom.
Mas eu lembro de vários, assim, o cara que mandou um e-mail falando assim, toma. E aí colou o link pro portfólio dele.
Era assim, sem assunto.
Sem assunto,
aquela
sem assunto,
assim.
É. cara, assim, não se apresentou nem nada, tipo assim, toma, pá, HTTP, blá, blá, blá. Teve outro que falou, ah, me procura no Google aí. Teve...
A gente procura, bota meu nome no
Google. Bota meu nome no Google e vê meu trabalho. Aí... Tinha gente que mandava, tipo, portfólio que não tinha nada a ver. Porque,
nada
tipo, portfólio
ver.
De tipografia, sabe?
É,
nada
tipo,
a ver.
Nada a ver mesmo, assim, era surreal, sabe? Tipo, teve muita gente, assim, tipo, muita gente mesmo. Por exemplo, a gente recebeu nessa época, nesse dia aí, uns 200 e-mails. A gente tirou uns 15, assim, que dava pra usar. Esse é o nível, assim, tipo, as pessoas não tinham o mínimo de educação. Tipo, gente que, assim, mal ou bem, tem gente que me conhece de Facebook, mas, tipo, é conhecido de Facebook. Eu ia encaminhar os e-mails pro meu cliente. E a pessoa, tipo, sabe, não é... Tem certas horas que você tem que ter um pouco mais de profissionalismo.
É, tipo, deu pra eliminar vários, assim, muito rápido.
Link quebrado. Eu falei, eu não vou ficar procurando o link certo, sabe?
É, tipo...
Pessoal, assim, ah... Aqui, ó, meu e-mail, meu link tá na assinatura. Aí, tipo, só que o Gmail esconde a assinatura. Não sei se vocês já repararam. Tipo, fica aqueles três pontinhos e você tem que clicar pra abrir. Tipo, em 200 e-mails, eu já fechei esse, entendeu? Tipo, porque assim, pensa do, né, do meu ponto de vista, né? Eu era uma pessoa que tava passando trabalho adiante.
Tá meio que quebrando galho.
É, tipo, eu tava passando cliente adiante porque a gente tá muito atolado de coisa pra fazer. E você, em vez de estar resolvendo o problema, você está criando mais problemas, entendeu? Você está, tipo, criando etapas a mais para eu resolver
mais
o problema.
Mais trabalho
para
vocês, né?
Exatamente. Então, tipo, cara, assim, de bobeira, a gente eliminou gente que provavelmente era muito boa por causa disso, sabe? Tipo, por isso que eu cheguei, quando eu cheguei a fazer o post no blog, eu botei lá, tipo, gente, sabe? Tipo assim, o que não fazer, né? Tipo, para mandar e-mail pro cliente, tipo... Erro de português, ser muito informal, sabe? Que nem o Gustavo falou, tipo, toma, sabe? Tipo, sabe? Coisas que, teoricamente, na minha cabeça era meio que, tipo... Sabe? Ah, outra coisa também, o pessoal que, tipo, peca pelo excesso. Tipo, tinha gente que mandou parágrafos contando a história da vida, sabe? Tipo, é aquilo que eu falei, você não tem que criar mais problemas pro cara, sabe? Tipo, ele não vai ficar procurando o seu link em milhões de sabe, um texto de não sei quantas mil palavras, sabe? Então, assim, ah, outra coisa, anexar... arquivo, né, tipo pessoal, às vezes anexa PDF, né, com o portfólio, já é ruim porque às vezes o e-mail tá lotado e tal aí, mas tudo bem, ainda é menos pior, tem gente que anexa como zip, aí o e-mail vem como né, tipo, bloqueado pelo Gmail, né, porque eles bloqueiam quando é anexo que eles falam que é suspeito, né tipo, sabe, é coisa que você perde às vezes se o trabalho é bom, às vezes você é uma pessoa carismática, você entrega no prazo, você não consegue sabe, pegar trabalho porque você tá errando nesse primeiro contato, que é tipo sabe aquela coisa da primeira impressão, sabe? Você tá criando uma péssima primeira impressão por falta de pensar um pouco nessas coisas também, né?
Hoje já tem a vantagem que você, nesses casos, não tem que ir até o cliente, né?
É,
porque
nossa,
se bobear, e que devia acontecer isso de outra forma, né? O pessoal chegar, tipo, de chinelo e bermuda, fedido, sangrando, né? Pra entrevista, tipo, já vai morrer aí, já.
É, pois é, cara. Então, assim, é um mínimo que você tem que ter, tipo, você não precisa criar uma marca e... sabe, criar uma empresa para começar a trabalhar, mas você precisa ser profissional, você precisa se enxergar como tipo, um prestador de serviço, uma pessoa que tá ali em termos de, né, business e contato com o cliente, essas coisas são todas de ter uma maturidade profissional um pouco, assim, sabe, e falta muito, sabe, isso a gente percebeu quando a gente começou a ter que contratar a gente, sabe.
Esse post que vocês falaram do e-mail tá no blog de vocês ainda?
Tá. Eu boto o link.
Quem quiser ver o post deles aí sobre os e-mails, então tá aqui na postagem no Revolution Now pra vocês darem uma olhada.
É, tá. E a gente falou do lance do e-mail, que seria esse primeiro contato. Aí a gente começou a ter problemas com as pessoas que passaram dessa fase, que era tipo, ah, beleza, a pessoa mandou o portfólio, a gente gostou. Ah, então vamos fazer essa experiência e trabalhar com essa pessoa. Aí a pessoa some. Assim, é inacreditável. Você fala assim, tipo... Ó, prazo é, sei lá, quarta. Aí, tipo, da segunda, terça, quarta, você já tá, tipo, fulano, sabe? Tipo, desaparece, sem sinal de vida, sabe? Isso é, cara, é uma das piores coisas que você pode fazer. Tipo, porque assim, se eu chegar pra você e falar, ou qualquer cliente, pô, olha só, o prazo é curto, então, ah, o prazo é dia tal, rola? Aí você fala assim, sim, você criou um comprometimento ali. Sabe? Tipo, você combinou com um cara, você, né, do meu lado aqui, por exemplo, quando a gente terceiriza. Eu boto na mão de alguém e falo, você vai fazer? A pessoa, vai. Eu tiro aquilo da minha cabeça, sabe? Porque eu literalmente estou contratando alguém não pra ficar de babá em cima. Eu quero, tipo, delegar aquilo e poder focar em outras coisas. E aí o que acontece muitas vezes é eu ter que literalmente ficar de babá e, tipo, chamando a pessoa, você vai entregar? Precisa de alguma coisa? Porque tem gente que, tipo, poxa, olha só, não vai dar para entregar, meu computador queimou, então aconteceu algum problema, ninguém tá livre de acontecer imprevisto, isso é fato, assim, né, tipo, não, alguma coisa pessoal e tal, mas você tem que avisar o cara, né, tipo, assim, sim, sim. Primeiro que o cliente não é seu inimigo, você pode chegar e trocar uma ideia, falar, olha só, aconteceu tal coisa, será que a gente consegue esticar esse prazo, ou então, pô, será que eu vou entregar, mas vou entregar um pouco em cima da hora e tal, tipo, outra coisa é o cara falar assim, ah, não dá, tem que ser esse prazo, porque, sei lá, o anúncio vai ser veiculado na mídia tal, já tá fechado, já tá comprado do cliente, aí você... Pô, então eu vou chamar alguém pra tapar meu buraco ou passar o trabalho adiante. Mas, tipo assim, você não pode transformar o seu problema no problema do cliente, sabe?
Uhum.
E da mesma forma, né? Tipo, se não for o cliente, é o terceiro, né? Que, tipo, como eu falei, às vezes a gente contrata pra ajudar a gente. Você não pode transformar o seu problema no meu problema, né? Tipo, é aquela coisa que eu falei de ter responsabilidade e ter um certo approach profissional no que você faz.
É, tipo, trabalho é trabalho.
Trabalho é trabalho.
É então, porque assim... meu time de futebol perdeu ontem e eu fiquei mal, e aí eu fiz um desenho na merda.
Com
porque
meu lanche moço estragado.
Eu estou abalado emocionalmente.
É, assim, não, é que eu falei, tipo, todo mundo tem seus problemas, eu super entendo isso. É, a gente também já teve problemas sérios e teve que lidar com isso, e a gente fez questão de não passar o problema pro cliente, não passar o problema adiante. Você não pode, né, tipo... Enfim, simplesmente desaparecer e... Ou então, tipo, como eu falei, né? A gente, sei lá, tem um prazo X. É, eu não vou chegar e mandar um preview no dia do prazo. Eu vou falando, o meu contato com o cliente é constante, sempre. Porque se acontece algum problema, ou até acontece também, de a gente pegar um trabalho que a gente, de repente, viu que não vai dar conta. A gente achou que fosse dar, mas demanda mais do nosso trabalho, ou então demanda mais da nossa expertise que a gente achou que tinha. Se você tá em contato constante com o cliente e manda sempre previews e, ó, tipo... Ah, o prazo é sexta, segunda eu mando uma coisa, quarta eu mando outra, daí, tipo, o cara já vai te dando um parecer ali, tipo, não, não é bem por aí, vamos fazer de outra forma, e você vai contornando esses probleminhas que vão aparecendo ao longo do processo, porque vai aparecer problema, né? Ninguém tá livre disso. Só que o jeito que você... É como eu falei, como o que o cliente leva do trabalho é mais a experiência em si do que o resultado, muitas vezes, você tem que ser o mais aberto possível e transparente pra você trabalhar junto com o cara, sabe? E não, tipo... Né? Tem artistas que têm esse problema em receber feedback e tal, não consegue trabalhar em equipe. E aí, né? Aí manda o trabalho final, aí tipo, não era nada daquilo, sabe? Daí, tipo, não sabe lidar. Porque aí o cara vai falar, não era isso. Você já finalizou, perdeu esse tempo todo.
É, sempre
de repente...
tem que se partir do seu lado resolver o problema dele, né?
É,
até
isso.
Quando chega uma situação de que você vê que não vai conseguir terminar no tempo, porque, enfim, aconteceu isso ou aquilo, ou o trabalho. Cresceu, e aí você, tipo, se for o caso, você tem que contratar alguma pessoa a mais e tirar do seu bolso pra conseguir entregar tudo.
Então,
prazo.
No caso do trabalho aumentar, é o que eu tô falando, tipo, eu tô falando
isso,
de problemas que vêm da gente.
O orçamento,
tem problemas que vão do cliente, por exemplo, ah, ele te deu um prazo que é sexta, aí você ia começar segunda, você fala, ah, de segunda a sexta eu tenho um prazo, beleza. Aí o cara vai e te dá a aprovação na quinta, né, do rascunho que você enviou na segunda. Aí o problema foi dele,
isso.
Entendeu? Tipo, é diferente de você simplesmente não entregar e aparecer na quinta-feira.
Sempre
sabe?
Tem que ter uma comunicação bem aberta, né?
Eu achei legal que isso que vocês, esses problemas que vocês tiveram, que vocês comentaram, tudo entra naquelas três qualidades do artista, né?
Sim, exatamente, exatamente.
Tipo, a pessoa não conseguir apresentar direito o e-mail, chegar de forma inadequada, você peca na questão do relacionamento.
Isso, exatamente.
E a pessoa sumir também entra no quadro da responsabilidade,
do
né?
Prazo e da parte da responsabilidade.
Eu lembro que a gente teve um caso, tipo, muito tempo atrás, de uma amiga nossa que tava sempre precisando de trabalho, tava... Sempre pedindo, né? Falando, ah, se tiver alguma coisa aí, tipo, manda pra mim e tal. E ela era muito boa. E aí entrou um trabalho, era de publicidade, né? Tinha um prazo meio curto.
Ah, tá, sei qual que você tá falando.
Tinha um prazo meio curto. Aí ela, a gente explicou tudo, mostrou. Ela falou, não, faça e tal. E ela tinha total capacidade de fazer. E aí, eu acho que ela foi meio que deixando pra última hora, porque ela achou que ia ser fácil. E aí, deixou pra fazer na véspera.
E aí
ela mandou pra gente, tipo, na véspera de entregar à noite, e tava, tipo, uma bosta.
Tava muito rafizão, assim, não
tava
muito nem
ruim.
De longe pronto.
Tava
assim,
muito ruim. E aí a gente chamou um outro amigo.
Duas pessoas que ajudaram.
E a gente virou à noite, tipo, tentando consertar
o
que ela fez. Sabe? E depois a gente ainda pagou ela tudo que...
É, porque a gente
tinha
falou,
combinado, mas
fazer o quê, né?
Nunca mais e ainda matou a amizade um pouco.
foi. Porque foi muito ruim, assim, tipo, a gente sabia que ela tinha capacidade de entregar, mas ela foi bem irresponsável E é aquela coisa de também, tá trabalhando com um amigo, aí a pessoa fica meio que, tipo, não liga tanto porque já tem amizade, sabe? Tipo, foi uma coisa meio complicada, assim. E daí foi justamente isso. Aí em vez dela chegar e falar assim, pô, acho que não vai rolar, ou então avisar a gente com antecedência, que a gente poderia ter juntado o mesmo time e trabalhado junto e não teria rolado o estresse que rolou, sabe?
Podia ter feito qualquer coisa, menos o que ela fez.
É, exatamente. Assim, foi a pior, foi a pior coisa. Exatamente. E aí, como ela tava trabalhando com a gente, no caso, tipo, a gente terceirizou ela, quando aconteceu isso, a gente ficou assim, tipo, quem tá perdendo é a gente, porque era o nosso nome que tava em jogo, sabe? Tipo, e não dela. Então, assim, eu acho que ainda rolou, ainda por cima de tudo, uma desconsideração, assim, de tudo que a gente fez e, tipo, de tudo que a gente tinha em jogo com esse cliente, sabe? Tipo, foi realmente muito ruim, assim. E aí, o que acontece?
Foi no início que a gente...
Foi bem no início do Edalame
Town, né? Isso, então a gente... E era mais importante isso pra gente, tipo, não fazer cagada.
É, assim. Tipo, a gente não podia se queimar no início, sabe? É, então, tipo, foi uma coisa muito ruim mesmo. E daí, o que aconteceu foi, justamente, a gente não chamou mais, sabe? Tipo, assim, a gente... Às vezes, quando a gente tá trabalhando com algumas pessoas, entra um pouco naquele caso de, por exemplo, a qualidade técnica, às vezes, não tá no nível que a gente precisa. Hoje em dia, com a mentalidade que a gente tem, todas as experiências que a gente já teve, eu prefiro pegar uma pessoa que tem um nível técnico um pouco abaixo, que eu possa treinar essa pessoa, se ela for uma pessoa esforçada, ela vai correr atrás, e se ela errar, eu vou explicar e dar feedback, ela vai aprender. Essa pessoa tem muito mais valor pra mim do que uma pessoa extremamente talentosa que desaparece, ou então que faz uma coisa dessas, entendeu? Então, tipo, sei lá, isso é uma coisa que é pra se pensar, né? Assim, às vezes o lance do profissionalismo tem mais peso em si do que, sabe, coisa técnica. Porque gente boa, artista bom trabalhando, em termos, né, de nível técnico, tem muito. Você vê aí, entra no Artstation da vida, no Facebook, é arte boa pra tudo quanto é lado. Agora, quantas pessoas você conhece, quantos artistas você conhece que são realmente financeiramente bem-sucedidos, sabe? Que tem cliente o tempo todo. Então, assim... Às vezes não é a pessoa que você considera que é, sabe, melhor, assim. Tipo, caramba, o desenho desse cara é perfeito. Às vezes não é, mas o cara é um excelente profissional, sabe? Tipo, isso conta pra caramba mesmo.
Concordo com tudo que foi dito pelos amigos do Live. Tá? Não, pois é, mas é isso, não tem muito segredo. Saca? A galera tem que saber que é simples. É simples. É difícil, pode ser difícil você poder fazer essas coisas, mas... Não tem segredo, se você é um cara que faz lá as suas coisas, entrega as coisas no prazo, conversa tranquilamente com seus clientes e tem um nível razoável de desenho, a gente não tá nem falando de ser um fodão, você consegue manter esses clientes e... Porque eu acho que a parte mais difícil, assim, mais complicada é realmente como conseguir. Mas depois que você consegue, você manter esses clientes é simples, mas é trabalhoso e você tem que... E como o Gustavo falou antes, você não pode ter preguiça de fazer essas coisas da forma correta.
Uhum.
Porque isso aí vai montar a sua carreira pro resto da sua vida, sabe?
Sim, sim. É. E esforço compensa, cara.
Pois é, esforço, vê, justamente, esforço compensa. Isso é uma parada que é muito real.
Uhum. É mesmo.
Seja um bom profissional, independente da sua profissão.
É.
Exatamente.
Pra qualquer coisa, pra esforço qualquer sempre coisa. Compensa pra qualquer coisa e pra tudo.
Sim.
Bom, então é isso, pessoal. A gente vai encerrando essa sala 1604 por aqui. E se você tiver alguma opinião diferente, se você ainda tiver alguma dúvida, fica à vontade para deixar aqui nos comentários pra gente, que a gente responde vocês. Não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. E sigam toda essa galera aqui, sigam o Limetown, sigam a Amanda, sigam o Gus, sigam o Rainer. E a gente vai deixar todos os links deles aqui embaixo no post. Fiquem à vontade pra ir lá e seguir eles, que esses caras são muito fodas.
Fiquem à vontade pra perturbar eles também nas redes sociais. Cheguem lá, eles gostam.
Só, Amanda. Só, Amanda.
Eu sou muito ífio, cara.
Manda mensagem pra Amanda que ela tem mó boa vontade.
Eu tento.
É isso aí. Muito obrigado aí, gente, que participou pela participação.
Imagina, eu que agradeço. Obrigada pelo convite novamente, foi um prazer. Tava na hora já de fazer esse follow-up, a gente queria fazer um tempinho já.
Para que o Rainer me prometeu um lanche também. Se eu participasse, ele falou que ia me pagar um lanche.
Pode deixar que o Júnior já tá pagando e vai pagar pra gente.
Então, valeu todo mundo aí, um abraço e até semana que vem. Falou.
Valeu, galera, um abração.
Falou, gente.